estamos recebendo uma visita ilustre aqui no Repórter Cultura. Está conosco online aqui a Rafaela Hering Bell, ela que é filha do nosso Lindolf Bell, poeta timboense Lindolf Bell. Muito bom dia, Rafaela.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Que alegria estar aqui nesse dia tão emblemático.
Pois então, a Rafaela está falando com a gente lá da Ponta do Sambaqui, em Florianópolis. Ela que recentemente fixou residência, porém, agora, né, Rafaela?
Isso, desde março estou morando em Florianópolis. Claro que eu ainda tenho meu pé no vale, né? A gente nunca deixa as raízes. E até porque eu amo também o Vale de Paixão em todos os sentidos, desde a natureza até as pessoas, tenho grandes amigos, né? Tenho uma história linda com o Vale do Itajaí, cultural e pessoal. Então, amo o Vale, mas realmente esse ano fiz 50 anos, meio século. A gente toma algumas decisões que depois eu acho que vão ficando mais difíceis de serem tomadas. Então, esse ano eu optei por vir morar, realizar meu sonho de morar em frente ao mar, né? Poder olhar o mar, enfim.
Então, tá bom. Nesse momento, então, você está olhando para a gente aqui, mas está pertinho do mar aí. Que maravilha.
Mas estou olhando o mar.
Ah, estou olhando o mar também. Coisa boa. Rafaela, dia emblemático, dia do poeta, e a nossa homenagem aqui com essa entrevista ao Lindolf Bell, nosso poeta de maior expressão da nossa região, do estado de Santa Catarina, com certeza. E como é que é ser filha de Lindolf Bell? Conta pra gente.
Bom, antes de ser filha do poeta, né? Lindolf, um homem e um pai comum, como todos os outros. Um cara muito afetivo e que sempre nos conectou com esta outra face, né, do mundo, que é ver o mundo de outras formas, através da palavra, da própria arte, né? Porque além de poeta, teve a primeira galeria de arte do estado de Santa Catarina. Então, é um orgulho, é uma honra, é uma alegria, uma ausência muito grande em todos os sentidos, como pai, como homem, como poeta, como marchã, né? E acho que talvez a coisa que mais me doeu, assim, na morte dos meus pais, meu pai dos dois, né? Meu pai e minha mãe, mas meu pai especificamente, foi o fato dele não ter podido conviver com as minhas filhas. Talvez essa seja uma das maiores tristezas no meu coração. Mas, por outro lado, fisicamente, né? Porque, por outro lado, ele convive, sim, com as minhas filhas, né? Através da sua poesia, da sua história, da casa do poeta, né? E de todo esse trabalho que tanto eu quanto a imprensa faz, estudantes, professores, que eu nunca posso deixar de falar disso, né? Que continuam mantendo viva a memória do poeta, né? Isso é muito importante, sabe? Ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre a dificuldade, por exemplo, hoje, né, se você for ver, por exemplo, o Menal hoje não tem uma galeria de arte, né, Timbó, Indaial, a região, né, tirando as fundações, né, de cultura, nós não temos espaços de arte, né, quando não se tem espaço de arte, você perde a grande chance de guardar também, além, não é só o movimento de compra e venda, né, existe um movimento de memória, né, Exatamente. A arte é a guardiã da nossa memória, né. Então, no momento que você começa a perceber que isso está se diluindo e que talvez... Aí é aquela história, né? É porque as pessoas não têm necessidade ou é a gente fazer a necessidade, né? Do consumo de arte. Não do consumo, eu digo, só financeiro, entende? De você adquirir uma obra, né? Mas de toda a história que está por trás disso, do artista, das pessoas que estão por trás, né, da arte. Que são muitas pessoas que trabalham, né, na área. O pai era, eu acho que era talvez um grande exemplo disso, né? Que era um cara que, além de trabalhar na literatura, a poesia, a palavra, críticas de arte, né? A Dayana Schwartz, lançamos um livro do pai. Dayana lançou faz agora, eu acho que uns 3 anos, que é Lindolf Bell, né? Com 200 e poucos textos do pai, que ele escreveu na época para o Jornal de Santa Catarina, nos 80, 90. Sobre críticas de artistas, né? Então, eu até brinco que é a Bíblia da Arte Catarinense, né, esse livro, porque foi em cima de um trabalho muito sério da Dayana, de mestrado e doutorado, ela fez sobre a Elk também, mas esse específico sobre o Lindolf, essa reunião desses textos, né? Então, assim, toda a história da arte catarinense, por exemplo, está nesses textos, né? É, como eu falo às vezes, né, a gente não saberia da história do mundo antigamente. Eu brinco até às vezes quando eu estou fazendo monitoria ou conversando com jovens que estão começando na arte, eu digo, gente, não tinha celular naquela época. É, você sabe a cara da Cleópatra porque alguém cunhou aquela moeda, um artista fez isso, né? Então, a questão da arte, da literatura, de tudo isso, ela vai muito além de uma vaidade, né, ou de algo glamouroso, né, ou de vaidade. Ela é realmente muito importante para conservar nossa história. E é uma coisa que me deixa um pouco preocupada em Santa Catarina. Já vou aproveitar o espaço para falar isso, né? A falta de conteúdo de memória digital, visual, auditiva, né, real. Isso a gente vê bem o que está acontecendo com o país, né? Uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade, né? Já dizia o Goebbels. Então, é isso que está acontecendo hoje. A nossa história vai sendo modificada porque as pessoas que vivem a história, que fazem a história, não estão disponíveis para a gente, a maioria, né? Então, quantos artistas aí que estão falecendo, né? Silvio Plétricos faleceu ano passado, escritores, artistas, tu vai procurar, tu não tem praticamente memória visual nenhuma desses caras, né? Então, esse é um trabalho também que eu faço muito forte dentro da minha área, do Arte para Usar, da minha empresa, que é criação de conteúdo cultural, principalmente de Santa Catarina. Eu cada vez estou me empenhando mais nisso, sabe? Acho muito importante a gente manter as nossas memórias de verdade.
Exatamente. Até porque, né, Rafaela, a gurizada, aquele pessoal que está chegando hoje, eles estão muito focados nessa memória visual. E realmente, né, ao invés de ler um livro, eles vão assistir um podcast, alguma coisa assim. Então, e nesse aspecto, a cultura mais não tão recente, ela precisa também desse acervo, né, de que esse acervo seja guardado dessa forma também, para se replicar. Porque os manuscritos, enfim, sim, sempre vão ter o seu valor histórico, estão lá à disposição, e é a origem, mas é acompanhar um pouco também da evolução, né?
E colocar isso de uma nova forma de linguagem. Tem uma palestra até que eu faço que é novas formas da palavra, né? Novas formas de projeção da palavra, né? E tudo vai se modificando com o tempo, né? Mas eu acho que muito importante a gente prestar atenção, e eu falo isso até também em relação a estudantes, professores, né? Manter essa memória, estudar essas pessoas, né, que tiveram sua relevância, que tiveram sua importância dentro do nosso país, dentro de um contexto até social e político, né? Eu tenho, assim, um pouquinho de... Eu não gosto, na verdade, isso é uma posição pessoal minha, de misturar arte com política, sabe? Eu acho que no momento em que você obriga, eu acho que a arte talvez seja a expressão mais livre que a gente tenha conquistado, né? Porque tudo é conquista, né? Você se tornar um artista, um poeta, é uma grande conquista de liberdade, de você expor aquilo que você sente da forma que você sente, mesmo que seja diferente, às vezes, de tudo que as pessoas sentem, né? Não importa, porque todo mundo sente diferente, né? A maior igualdade do ser humano é que todo mundo é diferente, né? Não tem no mundo digital igual a outra, né? Então, nessa questão, eu acho que é muito incrível a gente pensar que essa liberdade, em pleno 2022, está sendo tolhida, né? Hoje eu estava aqui, um pouquinho antes da gente entrar, eu até observei ali que vocês já estavam falando sobre isso, mas está na nossa Constituição, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, né? É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, assim, a gente parece que está esquecendo princípios básicos, né? Isso, na verdade, não tem a ver com política, porque a pluralidade, a dualidade, o nosso mundo é dualidade. A gente tem que ter os dois lados, graças a Deus que a gente tem os dois lados, porque isso que é democracia, né? Então, no momento que a gente começa a sentir que a gente está sendo tolhido nesse sentido, é um ceifar. E óbvio que nesse momento vem imediatamente meu pai, e a gente estava falando nós dois ali rapidinho antes, porque as pessoas que apoiaram, que foram contra a ditadura nos anos 60, hoje eu observo que são a favor. elas estão do lado, parece, da ditadura, né? Então é uma incoerência total, né? E no momento que eu não quero saber quem é A e B, eu tenho a minha opinião política, eu sou pró-liberdade, né? Agora, eu não preciso misturar a minha arte com isso. Porque no momento que você exige que a sua arte tenha um cunho político, você já está tirando a liberdade dela.
Exatamente.
Então cada um, porque me cobraram muito, sabe? Me cobraram, fui muito, muito, muito cobrada esses anos por causa da questão política, porque eu sou artista, porque eu tenho uma turma de artistas, né? Eu fico olhando, por exemplo, hoje a casa do poeta Lindolfo Bell. Olha que exemplo de uso de dinheiro da Lei Rouanet. É um projeto do povo para o povo. Está lá disponível, as pessoas podem utilizar aquele espaço. A gente doa a casa, doa uma série de coisas, os filhos. Mas a casa do poeta foi feita com a Lei Rouanet, né? Então, quando você é sério, quando você quer fazer uma coisa séria, você consegue fazer, né? É que as pessoas confundem. Isso não tem nada a ver com ideologia. É, não tem nada a ver, a poesia do meu pai, muitos se enganam, muitas pessoas têm me ligado também, querendo fazer trabalho sobre meu pai, querendo colocar como se meu pai fosse de um lado ou de outro, não, meu pai era pró-liberdade, simples assim, quem é pró-liberdade vai entender, quem quer liberdade vai entender, não preciso falar assim, OAB, né? Então isso vai muito além, né? Então essa, claro que existe poesia e arte de cunho social, político e tudo mais, cada um faz o que quiser, eu respeito todas as linguagens, posso gostar, não gostar, opinião minha, a liberdade tem que existir, você tem que poder colocar para fora e ser livre nos seus pensamentos, nas suas palavras, a gente não pode cercear isso, né? Isso é uma coisa muito, muito séria que está acontecendo e que as pessoas meio que banalizam, né? Porque aí vem a questão política e acaba banalizando, né?
É, justamente. E, Rafaela, lá no passado, com a ditadura, enfim, com a censura que existia, os artistas, né, eles tinham que usar da arte para se manifestar politicamente, né? Se eles quisessem se manifestar politicamente contra o sistema, claro, eles precisavam usar da sua arte. Hoje, não sei se o sistema, de certa forma, aprendeu que politizar as coisas é uma forma de dividir, é uma forma de conquistar, né? Uma forma também de cercear, muitas vezes, a liberdade. Hoje o sistema está politizando praticamente tudo e
tudo.
Politizando, inclusive, a arte, exigindo uma politização da arte. Mas eu fico muito feliz aí com o teu posicionamento, né? De que pô, a arte é arte, a arte é livre.
A arte é livre. Se eu quiser me posicionar, usar a minha arte para política, é uma opção minha. Mas ninguém vai me obrigar a isso. Aliás, tem uma frase que é muito interessante, que é de um livro do pai, que eu tenho usado muito nos meus diálogos, quando as pessoas começam com essas lavagens cerebrais, enfim, ou querer colocar, que eu digo que é uma frase, meu pai, que é de 1960 e pouco desse poema, que a frase diz simplesmente isso: nada se converte fora de si. Então, assim, ó, eu posso ir um dia numa escola declamar a poesia e posso converter alguém à poesia? Não, eu não converto ninguém à poesia. Você vai se converter ou não? Eu vou me converter ou não? Tu não vais me converter, né? Então, nada se converte fora de si. Eu acho essa frase, assim, muito 2022. Eu acho ela uma excelente saída.
É, muito bem, ô Rafaela, hoje, dia do poeta, a gente está conversando com a Rafaela Hennig Bell, filha do nosso poeta Lindolfo Bell. Como é que você está vendo assim, o interesse, você que trabalha também, né? A gente vê aqui a nossa Secretaria de Educação, por exemplo, tem tours que faz ali na Casa do Poeta, né, incentivando, tem concursos que incentiva as crianças a criarem, mas como é que você vê esse movimento da cultura e da poesia nos nossos dias?
Bom, vamos lá. Primeiro, eu já vou fazer um agradecimento muito especial, né, a Prefeitura, a Fundação, todos que estão mantendo viva a memória do Lindolfo através da Casa do Poeta, em especial ao Miguel, que é um menino que, eu digo assim, que a gente sempre tem uns anjos, né, que passam pela Casa do Poeta, fico toda arrepiada até, comovida, porque tem anjos realmente, né, que vêm trabalhar com a gente e que percebem a importância desse acervo, de manter esse acervo, mas mais do que manter, e compartilhar. De novo, Lindolfo Bell, o ser humano não é ilha, mas partilha. Quando a gente teve a ideia da Casa do Poeta, na verdade, essa ideia já era do Lindolfo, ele tinha um sítio em Rio dos Cedros, então o pai já queria morar em Rio dos Cedros, né? Ou quando se faleceu, já tinha esse sonho de fazer a Casa do Poeta, não deu tempo dele fazer, ele acabou falecendo, então a gente tocou isso, porque era realmente um desejo dele. Desculpa, eu me perdi. Volta de novo a pergunta.
A questão da poesia...
Ah,
né?
Da poesia da Casa do Poeta. A Casa do Poeta tem feito trabalhos lindíssimos. Ultimamente tem trazido o que eu acho que é o foco principal, que é trazer os alunos, né? Trazer as crianças, trazer os adolescentes, fazerem elas terem contato com isso. Eles estão desenvolvendo esse ano uma série de podcasts, as pessoas podem acessar ali através do Instagram da Casa do Poeta, tá? Que, se eu não me engano, foi um projeto, não sei, de lei estadual ou até federal, que foi aprovado. Então, estão trazendo esses alunos para dentro. Eu fiz uma fala, até fui a Timbó, uns 2 meses, 3 meses atrás, fazer uma fala com os alunos. Fiquei muito impressionada, sabe? Eu fui diretora de museu também muitos anos, de Blumenau, né? E trabalhei dentro da Casa do Poeta também na estruturação da Casa do Centro de Memória, e continuo trabalhando de longe até hoje, porque a gente está sempre abastecendo, né? Que é o maior centro de memória literária do sul do Brasil, pouca gente sabe disso, a Casa do Poeta. São mais de 10 mil documentos que são catalogados. Eu tenho cartas, tá? Na Casa do Poeta. Eu ainda quero fazer um livro que vai chamar Cartas ao Poeta. Porque a gente tem uma... pegando um pouquinho também o link do nosso papo anterior, então eu tenho várias cartas de poetas que foram exilados, de uma série de contextos, não só da ditadura, mas de outras épocas também, dentro da Casa do Poeta. Então é um acervo assim, muito rico em termos de memória e de história, por isso que eu falo, isso tudo vai contando a nossa história, né? Todos esses acervos vão contando também a nossa história, não só catarinense, como brasileira e como até internacional, né? Então, a Casa do Poeta, ela é um ponto, digamos assim, um ponto dentro de um vale, né, e tenta, o tempo todo, tá lutando para que essa memória toda, que não é só o Lindolfo, como eu falo, por isso que eu digo, as pessoas têm que entender, quando a gente fala de arte, normalmente a gente não tá falando de uma pessoa só, né? Mas de toda essa atmosfera, de todas essas pessoas que fizeram parte de uma época, que participaram da vida do poeta, estão lá dentro da Casa do Poeta. Desde da Alzira Hahnemann, acho que não tenho certeza agora o sobrenome, mas que é de Timbó, que foi a primeira namoradinha do Lindolfo, tá? E tem as cartas, tem uma carta, alguém doou uma carta que ele escreveu para ela, uma das primeiros poemas de amor dele, antes de ser esse grande poeta. Isso tudo está na Casa do Poeta. Então, toda essa comunidade, todas essas pessoas de Timbó, do Brasil e do mundo que conviveram com ele, estão lá dentro desse centro de memória também, né? Então, isso é uma importância enorme para a gente, conservar esse centro de memória. E eu sempre falei o seguinte, tanto que não chama museu Lindolfo Pell. Quando a gente estabeleceu, falei, gente, museu dá aquela sensação, daquele lugar assim... parado, escuro, né? Aqueles paranhos, assim. Eu disse, não, vamos fazer um lugar de movimento, vamos fazer a Casa do Poeta um lugar de movimento, para trazer as escolas, para trazer, independente da idade, terceira idade, segunda idade, primeira idade, os pequenos, as crianças, porque a gente tem espaço físico também para receber, para que se possa fazer um lanche, para que se possa desenhar, escrever, tem mesas, né? Então existe essa estrutura. E eu acho que ficou algum tempo um pouco parada a coisa, também com essa coisa de Covid e tudo mais, e agora eu senti que a Casa do Poeta voltou a todo vapor, com esses podcasts, concurso de poesia, né, para criança. Gente, que coisa linda, eu recebendo os vídeos dos alunos, eu compartilhei em todas as minhas redes sociais, me comovo, agradeço às escolas de Timbó, do Vale, que estão participando desse movimento, porque um movimento desse tamanho não se faz sozinho. A gente não faz nada sozinho, né? Então, são os professores, são os coordenadores, são os diretores, é a fundação, é o Miguel, é a secretária da Casa do Poeta, né? Tem muita gente envolvida, né? Então, isso eu acho, assim, de fundamental importância, e tanto que a gente percebe... Estava falando do Museu de Arte de Blumenau, porque eu tinha um projeto chamado Arte ao Cubo, na época que eu fui diretora, e que eu sempre trouxe crianças e adolescentes para dentro do museu. Porque eu acho que essa é a grande democracia, você abrir e dar a cultura. Por isso que eu digo, tem um italiano que fala isso, né? Será que as pessoas não consomem cultura porque elas simplesmente não gostam de cultura? ou porque não é oferecido a elas essa opção. Né? Porque você só pode escolher quando você tem opção.
Exatamente.
Né?
Olha, Rafaela, nosso papo está agradável demais aqui, só que o tempo é nosso inimigo nesse momento aqui, querida.
Não tem problema.
A gente quer agradecer demais a sua participação aqui nessa homenagem. A gente até fez uma matéria exclusiva também na Casa do Poeta também, a Lara Ferreira.
Com o Miguel,
com o Miguel, mostrando um pouco da casa. Então tá, tem um registro ali também aqui nos nossos arquivos da Rádio Cultura de Timbó. A gente ainda vai tentar mostrar um pouco disso hoje aqui no Repórter Cultura, mas foi muito agradável. Primeira vez que converso com você, foi um prazer lhe conhecer e conversar com você sobre poesia, sobre Lindolfo Bell, enfim. Um grande dia para você, muito obrigado e parabéns pelo Dia do Poeta.
Eu que agradeço, Adair, um prazer também. A próxima vez que eu for a Timbó, quem sabe consigo dar um abraço pessoalmente em vocês, porque o virtual é ótimo, mas o pessoal é melhor ainda, né? O real é melhor ainda. Não se esqueçam, amores, menor que meu sonho, não posso ser.
Um abraço, Rafaela. Muito obrigado.
Viva a liberdade, abaixo a ditadura. É isso aí.
Abraço. Obrigado, Rafaela.
Um beijo.
Um beijo.